Manhã na Rio. Entrevista.
O avanço da tecnologia transformou a forma como crianças e adolescentes se relacionam com o mundo digital. Cada vez mais cedo, eles têm acesso a redes sociais, jogos e conteúdos online, o que traz inúmeras oportunidades, mas também riscos importantes como exposição de dados, assédio, publicidade enganosa e até exploração. Para falar sobre os desafios e responsabilidades do setor de tecnologia diante dessa nova regulamentação, nós conversamos com Alberto Blois, presidente do TRIRio, que acompanha de perto as transformações e os impactos dessa legislação para as empresas e para a sociedade. Bom dia, Alberto.
Muito bom dia. Uma honra estar falando com todos os ouvintes da Rio de Janeiro. Uma honra estar conversando com você, Ítalo.
Poxa, obrigado. Seja bem-vindo aqui na nossa programação Manhã na Rio. Também um assunto, um tema importante, né, que é sobre esse digital, sobre essa nova regulamentação que aconteceu, né? Como que o senhor avalia a aprovação, então, doutor, da PL 2628-2022 pela Câmara dos Deputados?
Olha, essa PL, ela é muito importante, porque ela regula algo que impacta diretamente a nossa sociedade, as nossas famílias, as pessoas. Eu não entro nem no mérito se é boa, se é ruim, mas foi um passo, entendeu, Ítalo? E a gente precisava tomar, era necessário que a sociedade tomasse alguma atitude.
Realmente, né? O fato de acontecer, igual o senhor falou agora, precisava de uma atitude e agora veio. Se vai ser para bom ou não, a gente vai saber com o tempo, né? Mas quais que são os principais desafios, então, para as empresas de tecnologia na adequação dessa nova regulamentação, doutor?
Na verdade, o que acontece? Essa regulação vai impactar muitas plataformas, de uma forma geral, né? E quando a gente fala assim de plataforma, a gente pensa, só tem aquelas grandes empresas, as grandes multinacionais. Às vezes não. Às vezes você tem uma plataforma que é uma plataforma local, regional, que tem ali um âmbito de atuação mais localizado, mais regionalizado, menor, né? Então, ela afeta bastante todas essas plataformas que criam esses grupos, criam essas comunidades, porque você passa a ter que ter uma moderação dentro dessas plataformas em relação ao conteúdo, né? Você não pode deixar aquela famosa história, você não pode deixar correr solto.
Entendi. E para não correr solto, para não acontecer esse tipo de coisa, de que forma o setor empresarial, então, pode se antecipar para garantir essa conformidade com as exigências que são previstas, como a verificação de idade, como a retirada imediata de conteúdos nocivos, doutor Alberto?
Assim, hoje a gente está na época aí da inteligência artificial, né? Sim. Então, a IA, ela pode ser uma tremenda de uma ferramenta de auxílio nessa situação. Porque é difícil também você fazer essa filtragem. Como eu falei, uma coisa é quando você está falando de grandes plataformas, que o cara vai lá, aciona um botãozinho, liga uma IA e está resolvido tudo. Quando você está falando de uma plataforma um pouquinho menor, demanda um outro tipo de esforço, são outros tipos de recursos. Mas eu acho que a IA ajuda muito. Eu acho que você tem que ter profissionais muito antenados nisso daí, ligados. E sem dúvida nenhuma, a gente precisa tirar esses conteúdos nocivos da rede, porque isso daí faz muito mal, né? Isso é intoxicante na nossa sociedade.
Infelizmente, as pessoas, principalmente as pessoas maldosas, acabam usando isso de forma errada, né, doutor? E até mesmo a IA, né? Porque a IA ainda também não tem esse certo filtro, né? Então, ela pode ser usada tão quanto para bom quanto para ruim. E existe alguma lei que prevê multas pesadas e até a suspensão das atividades dessas plataformas? Eu acredito que da IA ainda não, mas como que equilibrar a necessidade de punição com a manutenção da inovação e a competitividade no setor, doutor Alberto?
Eu acho que você tem uma questão aí que é muito importante, né? Que é o papel da ética dentro desse mercado todo. Como você falou, hoje você não tem o uso da IA regulado. Mas você já vê muita conversa sobre isso, principalmente na Europa. A Europa sempre anda muito na frente nesses assuntos. Aqui no Brasil já tem muita coisa nesse sentido. Mas é muito importante que a gente também tenha uma em mente de que o conteúdo ele não é produzido pelaquela empresa propriamente dita. Aquela empresa, às vezes, é o veículo, é a plataforma, é quem está botando ali. A gente também não pode colocar na empresa toda essa responsabilidade desse conteúdo. Eu acho que o início deve ser dentro da nossa casa, na nossa família, conscientizando os nossos filhos, os nossos familiares, criar uma coisa que nasça na sociedade e que isso aí cresça e chegue realmente na prática empresarial. Como você falou, no caso da IA e de tantas outras ferramentas, elas são ferramentas que podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, assim, é essa questão, é esse debate que a gente tem que manter ele vivo a todo instante. A gente não pode simplesmente falar assim, isso aqui é uma lei, agora aplique-se a lei. Não, o debate tem que ser constante, a educação tem que ser constante, a orientação tem que ser constante, para realmente as coisas evoluírem, né, Ítalo?
É, sim, uma educação digital, né, doutor?
Exatamente, uma educação digital. Como a gente costuma falar assim as boas maneiras digitais, né? Porque da mesma forma que você tem a educação, as boas maneiras dentro de casa, na rua, no convívio, você tem que ter exatamente isso também no mundo digital. As pessoas às vezes confundem, não, o mundo digital é uma coisa diferente. Não é não, o mundo digital é tão real quanto o nosso.
E hoje inclusive tá mais terra sem lei do que tudo, né?
É uma loucura isso. É uma loucura, eu concordo com isso, sabe? As pessoas vão lá, fazem o que querem, falam o que querem, postam o que querem e acha que está tudo bem. E
sem
não
impunidade
tá tudo
nenhuma,
bem,
né? Acha que não existe, né?
Então, assim, a gente tem que. Eu acho que, resumo, né? Acho que eu fugi um pouco da sua pergunta, mas o resumo da ópera.
Tá ótimo.
É que eu acho que essa PL, independente de qualquer coisa, tá? Ela é um provocador. Sabe assim, de fomentar esse debate. É claro que a gente tem algumas questões, porque acaba impactando um pouco mais no custo das empresas, como eu te falei. Tem empresa que é muito grande, que absorve, tem empresa que é menorzinha, que sofre mais. Mas, independente disso, ela provoca o debate. E isso daí eu acho que é muito salutar.
E eu vou aproveitando isso que o senhor falou agora sobre a empresa ser muito grande ou não, né? Eu vou tentar juntar duas perguntas, que é: as empresas brasileiras, então, estão preparadas em termos de infraestrutura e segurança digital para atender essas novas demandas? E qual que seria esse papel de governança e de compliance para que essas empresas se adaptem a um novo cenário regulatório, doutor?
Bom, primeira coisa é o seguinte, O Brasil, às vezes, a gente vê muita notícia saindo que o grupo de hacker, o grupo de golpe digital. Aqui no Brasil, a gente tem, talvez, assim, eu não vou dizer os melhores do mundo, para não ser muito ufanista, mas o Brasil é uma referência em segurança digital. As empresas que tratam disso, os profissionais que tratam disso, eles são altamente qualificados e altamente reconhecidos no mundo inteiro. Então, assim, a gente tem essa capacidade aqui dentro do nosso país. E a gente também tem que não só ficar falando das coisas ruins que acontecem, mas das defesas boas que a gente faz. E as empresas, elas têm que estar preparadas no sentido da ética da coisa. E a gente propõe esse caminho e esse debate muito dentro do TI Rio, que é a entidade representante aí das empresas de TI no Rio de Janeiro, para criar essa discussão, para a gente encontrar esses caminhos, para a turma também saber o seguinte: olha, até aqui pode ir, a partir daqui não pode mais. E você ter a coisa mais bonita que eu entendo é o setor estar autorregulado, o setor saber o seguinte: olha, até isso aqui pode fazer, a partir daquilo ali não pode. independente de ter lei ou não, entendeu, Ítalo?
Entendi, sim. E acaba adequando isso a um senso comum com o tempo, né?
Exatamente, isso é um clamor da sociedade.
Sim, sim.
Porque, assim, a gente não... Assim, olha só, eu tenho filho também. Então, assim, eu fico abismado com o que eu, às vezes, o que eu vejo na rede e o que a turma está consumindo, né? Porque sim. É uma loucura, né? Então, assim, a gente tem que ter, de novo, o debate é muito salutar, essa autorregulação é muito salutar, e principalmente o fato da gente hoje ter uma lei que provoque, que debate, que apresente medidas punitivas, vamos dizer assim, com multas pesadas, é importante, porque sim, você tem que ter uma regulação nesse mundo.
É uma forma de educar. Doutor, eu quero agradecer a sua participação. Um assunto muito importante, um tema muito delicado que está acontecendo e que a gente tem que sim se educar digitalmente falando, né, para a gente poder conseguir acompanhar o que vem acontecendo no nosso planeta. Né? Muito obrigado. Vou pedir para o senhor deixar suas redes sociais, contatos, para quem quiser entrar em contato com o senhor para poder aprender um pouco mais sobre essa informação.
Olha, Ítalo, eu que agradeço pela atenção, o carinho de terem me convidado. Para mim foi uma honra. Eu vou deixar aqui a rede social do TI Rio, que eu acho que é um tremendo num caminho para as pessoas conhecerem, verem tudo o que está acontecendo. No Instagram, @ TI Rio Oficial, e no LinkedIn, TI Rio. E eu vou dar uma sugestão para todo mundo que está aí. Se você que está em casa, tem filho pequeno, sem invadir a privacidade de ninguém, porque não é essa a intenção, mas é muito importante os pais ficarem de olho no que a turma está, principalmente a turma mais jovem, mais miúda, está consumindo. Até para você poder conversar, orientar e educar. Desculpa se eu me estendi,
isso foi maravilhoso
demais, doutor. A vocês.
Maravilhoso, muito obrigado. Espero poder conversar com o senhor em outro momento aqui, tá? Que Deus abençoe seu dia.
A todos nós. A emissora da...